Tem uma questão curiosa, né? Aproveitando que você está falando disso, né? Hoje, né, muitos casais optam por não terem filhos realmente, né?
Sim.
Adotam pets, né? Que substituem essas crianças, viram filhos realmente, né? E essa questão, né? Voltando agora aos bebês, né? Custa caro essa boneca, caríssimo. Quer dizer, aí tem toda uma questão, por exemplo, você tem uma maternidade aí distorcida, não sei, não gosto muito dessa palavra, mas podemos dizer assim, porque você vai gastar com essa criança, né? Você vai comprar enxoval, você vai ter todos os cuidados, se fosse realmente uma criança mesmo, de verdade, e não um boneco, né? Então tem toda uma distorção, né? As crianças hoje não têm lugar nem dentro da própria família, né? Ou são substituídas, ou por um pet, ou por um boneco, sem nenhum juízo de valor aqui. Mas é uma mudança cultural bastante significativa, né? E mesmo essa
Esse tema
questão.
é ótimo, né, Patrícia? Ai, desculpa.
Não, imagina. E mesmo essa questão dos hotéis, né? Olha que curioso, né? Aceita pet, mas não aceita criança, né? Porque, inclusive, hoje em dia, muitas pessoas procuram hotéis para levarem seus pets, né? Então, quer dizer, a gente passa aí também por uma questão, além do cultural, capitalista, né? O que que está
Claro,
regendo tudo isso, né?
claro. Muito bom, Patrícia. Estava escutando o teu significante aqui, tá aqui ressoando, né? É uma distorção. Eu não usei esse significante, mas ele é excelente. A gente tem uma torção aí.
É.
Tem uma torção no dizer, né, Patrícia? Excelente. Realmente não se trata de julgar, não, mas de escutar a movência que vai acontecendo, por exemplo, pensando aqui o significante maternidade, né? Então, os pets realmente estão no lugar hoje de investimento maternal. Maternal, paternal, e vai perpassar tanto por um investimento libidinal, espacial. Isso vai precisar de um espaço para acontecer, né? O objeto tem uma forma, o pet tem uma forma, vai precisar de um espaço para morar, para ser cuidado, enfim. Como tem um investimento de tempo, né?
Exatamente.
Há um tempo de vida, né, que você vai dedicar a esse objeto escolhido para ser um investimento amoroso, afetivo, né? Que é isso que eu escutei nesses discursos das reborneiras, das reborners. Que havia muito afeto envolvido, né? Elas brigam quando, por exemplo, você cutuca, eu tentei cutucar, né, algumas vezes, sobre essa questão do investimento capitalista, né? O que te faz ali gastar 1.000, 2.000, 20.000 reais num boneco, por exemplo? E não consegui muita interlocução, né? Na época, acabei tendo que restringir o meu corpus a matérias, né? Aos blogs delas, enfim, material que estava publicado. Mas era algo muito interessante como toda essa significação que vem junto da maternidade, que eu tiro da clínica, por exemplo, sendo falado de um outro jeito nesse outro lugar. Né? Então, esse investimento mercadológico, né, vamos pegar esse viés capitalista aí, ele se atrela a esse capital libidinal, né, esse afeto que é investido ali. Então, pensando nisso, que escolha é essa que esse sujeito faz? Né? Ao escolher uma coisa, ele deixa de escolher todas as outras. Então, colocar o significante maternidade num campo do brincar de bonecas é realmente retirar ele de toda uma outra região de possibilidades, de sentidos, né? E de produção de significação. E assim, o que que nós estamos fazendo com as crianças, né? Acho que essa é uma questão que foi voltando o tempo todo. O que que a gente está fazendo? Por que que está tão difícil? Aliás, tem uma pesquisadora da Inglaterra que ela faz essa leitura crítica de como que a feminilidade veio sofrendo uma crise enorme nessas últimas décadas, né? Se nós avançamos com uma série de conquistas e mudanças, por outro lado, a gente escuta isso na clínica também cotidianamente, há um peso enorme que está caindo nas costas das mulheres e em que muitas acabam encontrando saída, por exemplo, para sustentar o significante maternidade, pela maternidade independente, as mães solos, né? As mulheres não estão mais tão dispostas e disponíveis assim a bancar tanto sacrifício para estar com um parceiro amoroso, né? Ou constituir a família tradicional brasileira, né? Aquela família. Não, Né? A maternidade está circulando de diversas formas outras aí hoje. Então, nós temos um campo que foi aberto aí para a diversidade, o que pode ser algo muito interessante. Mas a gente fica advertido ali desse discurso capitalista que vem junto, uhum. né? Será que tudo pode ser tornado objeto de mercado, né? Comprável? Compro o sêmen, se eu quiser, uhum. né? Me tornar mãe? Dispenso o homem? Dispenso a criança? Que a criança me coloca numa dimensão de perda desde o começo.
Sim.
A mãe engravidou, adotou, acabou a paz, né?
Para os bons longos anos.
Já era, né?
E um hoje essas crianças não saem mais de casa, tem mais isso, né?
Pois é, eles também não querem crescer, uhum. né, Patrícia? Olha o gerúndio aí.
Mas me diz uma coisa, Anne, você conseguiu chegar a alguma conclusão, algum resultado? Qual seria a fantasia dessas mulheres, por exemplo, que optam por ter uma boneca, um reborn uhum. baby, ao invés de um bebê realmente de carne e osso? Por onde passa uhum. isso? Se o gasto
Nossa,
é o
Patrícia.
Mesmo? Eu acho que, gente, por exemplo, a gente só não vai gastar com uma universidade, né? Mas a gente uhum. gasta, a gente estava conversando aqui um pouquinho fora do ar, tem até carteirinha de vacinação, né? Então,
Sim.
por onde isso passa, né? Se tem todos os cuidados, as obrigações, se fosse realmente uma criança de carne e osso.
Uhum. Seria interessante assim, eu ter podido falar singularmente com cada uma, né? Eu não uhum. pude. Mas o que eu pude coletar de material publicado tem discursos que apontam para várias questões, né? Por exemplo, né, que me chamou a atenção nessa pluricidade de depoimentos delas, tem o prazer do brincar, tem o prazer do socializar em comunidade, né, elas têm comunidades, elas se encontram, fazem amizades, né, tem um laço social feito a partir daí. Uma coisa muito curiosa, muitas tinham esse prazer, né, falavam desse prazer em perceber a cara de surpresa do outro quando a encontra com esse bebê. Eu vi também nos meus passeios encontrando essas reborneiras, esse prazer de colocar o outro nessa dúvida, né? A gente fica na dúvida, quem encontra, porque não é só o bebê, é toda essa composição gestual, corporal, né? A compostura dessa mulher com esse bebê que faz montar uma cena, uma Sim. cena de maternidade, né? E eles têm, bom, depende do boneco, né? Mas muitos têm até mobilidade. Então, conforme a mãe reborn vai pegar esse bebê, ele se mexe como um bebezinho. Uhum. Né? E de repente você constata que aquilo é um boneco, não é um bebê, vem aquele encontro com o estranho que a gente estava falando, né? Você estranha e fala, nossa, que bizarro, né? Ou será que está vivo ou está morto? Tem uma coisa que se embaraça ali nesse encontro. Isso gera prazer, né? Isso é algo que também gera prazer nessas mães. E muitas delas são mães, viu, Patrícia? Muitas delas têm seus filhos, algumas já têm netos, uhum. têm de tudo. Tem colecionadoras que mudaram de casa, de apartamento, porque estavam com uma coleção de 30 reborns, coisas assim, né? Da compulsão, né? Da ordem da compulsão. Outras não, outras contam de um tempo desse brincar, né? Algo que durou um tempo. E hoje eu acho que eu precisaria reatualizar a pesquisa, como eu te disse, né? Para saber como é que está isso hoje. Mas será que elas sustentaram esse brincar até hoje, né? Por tanto tempo? Isso virou um hábito, virou um hobby?
Porque tem não, mais uma questão, né? Você está ali com um bebê que não vai crescer, né? Vai ser eternamente Sim. um bebê, né? Então não tem um desenvolvimento que teria uma criança, né? Então uhum. o que fascina é esse especificamente por um bebê, né? Algo que uhum. você tem certeza que não vai passar daquilo, né?
Sim, sim. Diferente de uma relação real, uhum. né? Com a criança ou com um adulto. Esse ficou um ponto não respondido da tese, que eu também tenho curiosidade, né? Quer dizer, até que ponto se sustenta uma relação com objeto nesse sentido. Agora, se a gente for pensar em colecionadores, né? Tira o reborn, coloca, sei lá, colecionadores de carros, de vinis, qualquer coisa, né? São pessoas que fazem coleções, às vezes, por uma vida inteira. Então, eu não sei até que ponto vai essa capacidade de brincar. O Freud dizia, né, da importância do witz, do chiste, do joke, né, do brincar para o adulto também. O adulto também tem necessidade de jogo. Só que a gente joga com o vivo.
Sim.
Com o morto, a gente não joga. Né? E o inanimado aí, ele... Agora eu volto àquela questão que eu acabei não respondendo. O inanimado acaba servindo de lugar de investimento para o morto-vivo, ou para o vivo-morto. Né? Então a gente opta em falar do morto na tese, não do objeto inanimado, né? Reborn como inanimado, porque tem ali um investimento uhum. afetivo dessa mãe reborn. Então é de um campo simbólico que a gente fala, né? Desse ser, então, que é avivado. Mas ali por trás do avivado tem algo mortificado. Isso que está silenciado é que a gente investiga na tese, né, e acaba tendo relação então com esse lugar da criança. Né, da criança, do infantil. Então isso não é falado, mas é atuado, é demonstrado, né, socialmente.
Eu fui ler, né, a partir da sua pesquisa, né, o que, que tinha de novo, porque eu me lembrava muito disso. Né, primeiro porque foi uma febre, né? E eu lembro que eu comprei uma boneca dessa para dar de presente para a filha da minha amiga recém-nascida, né?
Uhum.
Então, assim, para mim tinha essa questão do estranhamento, né? Entre achar uhum. bonito, porque era muito próximo realmente de um bebê,
uhum.
e de, ao mesmo tempo, causar repulsa, né? Porque era um objeto inanimado e, assim, estranhíssimo, né? Então você fica uhum. nessa coisa, né? O olhar do outro, né? O que te causa uhum. essa boneca, né? E ali eu li dois depoimentos, né, falando uhum. da mobilidade do bebê e como realmente se aproxima muito do cuidar de um bebê real, né.
Uhum.
Uma mãe nos Estados Unidos deixou essa boneca, Reborn Baby, num carrinho, desses carrinhos, essas cadeirinhas de bebês, né, dentro do uhum. carro e foi pro shopping, né.
Uhum.
Alguém viu, né, chamaram polícia, quebraram o vidro achando que realmente era um bebê. E era uhum. Reborn Babies, né? O outro uhum. é um casal, né? Quem começou a fazer a coleção foi a mãe do marido, né? E indicou uhum. pra nora, né? E aí uhum. causou todo um conflito num casamento. Ele culpava, inclusive, a mãe, porque ela só queria saber desse bebê, né? Uhum. E eles não tinham filhos, né? E ele não conseguia entender e ficava se perguntando até quando aquilo ia durar. Então, quer uhum. dizer, né? Que configuração familiar é essa também, né?
Que coisa interessante. Essa matéria eu não encontrei não, viu, Patrícia? Mas essa dos policiais quebrarem vidro de carro foram algumas. Eu vi algumas matérias chamando para isso, né? Então, como que tem consequências sociais, né? Uma escolha que aparentemente arbitrária, né? Desimplicada de importância... tem muitos efeitos sociais. E a questão que esse marido levanta é a nossa também, né?
Sim,
né? Que escolha é essa, né? Porque rejeitarmos o vivo. Né? Isso também não é uma recomendação para todo mundo ser mãe, viu, Patrícia? Que fique claro, né? Porque acho que também não é por aí.
Na verdade, é uma escolha, né?
É uma escolha, tem que perpassar aí por um desejo, né? Mas podermos interrogar esse lugar que a criança acaba ocupando, é muito importante. A gente está falando de mensageiros para o nosso futuro, né? As crianças, para mim, têm muito esse valor, assim, disso que é transitório, mas é uma ponte, né? Isso que a gente está investindo ali na infância, na criança, é algo que vai ser perpassado e transmitido aí também para as futuras gerações. Então, poder sonhar, né? Às vezes eu penso que é uma utopia mesmo, sonhar com essa ambiência que propicie... garanta, né, o advir das futuras gerações, eu acho que deveria passar por todos nós em algum momento da vida. Né? O que, que nós estamos fazendo com as crianças? E por que, que é tão difícil suportá-las?
Uhum.
Né? Dentro da psicanálise, por exemplo, Patrícia, a gente vê isso também. Não é todo clínico que topa atender criança.
Uhum.
A criança nos, né, nos convoca.
Tem vários colegas que não atendem criança.
Não atendem, né? A criança nos coloca a lidar mesmo com esse real, a falta do controle, né? Isso que transborda, que dá trabalho. A criança vem e assume esse lugar. Olha, não sou governável nem educável, né? Se eu consentir, eu topo com você por ali, se não, não. Isso dá muito trabalho,
sim,
né? Dá muito trabalho. E eu não sei até que ponto nós, adultos de hoje, né, estamos dispostos a esse trabalho, né? Ou estamos nos deixando ser atravessados por essas questões de como é que isso vai ter desdobramentos e consequências para o nosso próprio futuro. Né? Daqui a pouco somos nós os idosos, daqui a pouco já fomos embora e as gerações continuam, né? O que que a gente está transmitindo aí? Então, brincar, né, desde o Freud, e para mim também aqui tomando do lugar de pesquisadora e clínica, brincar é algo muito sério,
uhum,
né, muito sério. E as reborns levam muito a sério, mas eu não sei até que ponto há esse atravessamento de questionamentos. Pelo menos o que eu encontrei foram muitas se defendendo para não serem julgadas sobre a prática, né, que deve ter mesmo, deve ter muito julgamento ainda, né?